בעזרת השם, דף למד בית, תדעת ג'רובין. יסדמוס דף למד א' עמוד בית, דף למד א' נוברסון, נאות שמעני, אמר רב נחמן. מי ג'ו עשון, תום קורסית, חזקה שליח, עושה שליחותו, כמובימוס דף אנטריור. וחזקה מהפורסה, יוסלוס קלקולרום פרדסיג'יר הלכות. ולא הגמרא, חזקה שליח, עושה שליחותו. תמוס מהפורסה פרדסיזיון, ג'ה הלכות, כי הוא שליח, הוא עם כך הגעד, הוא קום פרסוע מסם, עושה שליחותו. Agora vai desenvolver esse assunto com relação a outras alachot. Fala agora, Amar Rav Nachman. Fala Rav Nachman. Bechel Torah, com relação a alachot da Torah, não alachot rabínicas, el kazaká shliach ose shlichotu. Não nos baseamos, não podemos usar apenas essa kazaká, nessa força de decisão que o shliach ose shlichotu, que o encarregado cumpriu com certeza a sua missão. Temos a dúvida, até que não vemos que ele realmente cumpriu a sua missão, não podemos permitir uma alachá da Torah. Bechel Sofrim, com relação a uma alahá rabínica, como vimos da fronteira com relação a Eruvet Rumin, por exemplo, Hazaká Shliach Ose Shlichotu, temos sim essa Hazaká que o encarregado cumpre a sua missão e podemos facilitar uma alahá rabínica. Ou seja, essa Hazaká tem uma certa força, a força não chega para permitir uma alahá da Torá, e só uma alahá rabínica, que no máximo a pessoa vai transigir um preceito do rabínico, que não é tão grave quanto o preceito da Torá. Essa é a opinião de Rav Nachman. Rav Shesh discute. ורב ששת אמר, פעל רב ששת, אחד זה ואחד זה, תמיהו מלאכה חבינגה, תמיהו מלאכה בתורה, חזקה, אתם עושים הספורסי דסיזם, שליח עושה שליחותו, כי הוא שליח קונסט איזה קומפרסו המיסם, יפודמוס פסטילידה, תמיהו מלאכה בתורה. פעל אמר, אמר רב ששת, פעל רב ששת, מינה, מינה, לקוח, פרובה פרמי, כי פודמוס בזיין, החזקה, שליח עושה שליחותו, קומרסו, מלאכות התורה, תתנה כמו פעל המשנה, משקרב העומר, Utara Hadash, com relação a Laha de Hadash. Hadash é a nova produção que nasceu na primavera. Só é permitido consumir essa nova produção depois que foi sacrificado o sacrifício do Omer, Minchat Bikuri. É o primeiro sacrifício que se sacrifica depois de Pesach, é um sacrifício de cevada. Depois que foi sacrificado o sacrifício de Minchat Bikuri, é permitido ter proveito do Hadash, a nova produção. Mishikarava Omer, no momento que foi sacrificado o Omer, esse sacrifício de cevada, Utara Hadash Miyad. Imediatamente depois do sacrifício, as pessoas já podem ter proveito do nova produção, Berechokim, pessoas que estão fora de Yerushalayim, não sabem se foi sacrificado ou não essa Mirchat HaOmer. Mutarim Mirchatzot Hayom Ve'elach, eles podem ter proveito do Hadash da metade do segundo dia de Pesach em diante, dia 16 de Nissan, já podem ter proveito da nova produção. Explica agora a prova para Rav Sheshet. Verhachadash deoraitau, a proibição de consumir a nova produção antes da Mirchat Bikurim é uma proibição da Torah. Vektane, isso é sendo essa Mishnah, Arechokim, Utarim, Mirchatzotayom, Veilach. As pessoas que estão fora de Yerushalayim podem ter proveito do Hadash, a nova produção, a partir da metade do dia. Por quê? Lav Mishum Hazaká, Shaliach, ou seja, Shlichotó, não é porque temos uma Hazaká, uma força para decidir a Lachot. Se baseando nesse cálculo que o Shliach, o encarregado, cumpriu a sua missão, ou seja, os Kohanim, são os encarregados do povo de Israel para sacrificar os sacrifícios, com certeza os Kohanim fizeram aqui Minchat HaOmer até a metade do dia, porque Hazaká, Shliach, você Shlichotou, mesmo para facilitar o Malachá do Torá, se baseamos nessa Hazaká, que Rav Nachman vai responder. Rav Nachman vai discutir. Hatam, que dektanetama, lá é diferente. Lá, a própria Mishnah explicou por que vamos nos basear nessa Hazaká. Porque todos sabem que o Bedin, o tribunal rabínico, no caso, o tribunal dos Kohanim que estão no Beit HaMikdash, eles não se atrasam. Vocês não se atrasam com certeza até a metade do dia, de 16 de Nissan, no segundo dia de Pesach, já vão sacrificar a Minchat HaOmer e as pessoas podem ter proveito da nova produção. Porém, um shaliach comum, que não é um bedi, não é um tribunal rabínico, talvez ele não cumpre a sua missão com certeza, não podemos nos basear nisso para facilitar a malachá da Torá, só a malachá rabínica. Essa é a primeira versão da discussão Rav Shesh de Rav Nachman. Veika de Ami tem uma outra versão, Amar Rav Nachman, foi Rav Nachman, Minah, Minah, qual é a prova para mim que não podemos nos basear na Hazaká Shliach Oseh Shlichotó para facilitar a malachá da Torá? Dektanetama, porque a Mishnah prova deu um motivo, porque todos sabem que um tribunal rabínico não se atrasa. Somente um tribunal rabínico não se atrasa. Hashaliach mitatzel, porém um encarregado comum, talvez ele sim se atrasa, e talvez ele não cumpriu sua missão, não podemos nos apoiar nessa razaká. Isso falou Rav Nachman, uma prova dessa prova, a Mishnah que Rav Sheshet trouxe a prova, para agora Rav Nachman trouxe uma prova para si próprio. O que Rav Sheshet vai responder? Rav Sheshet amar lecha? Rav Sheshet vai responder, bedin, o motivo que a Mishnah mencionou lá um tribunal rabínico, ad palge de yoma. Um bedin é necessário para facilitar uma alahá da Torá, para falar que até a metade do dia que eles têm essa missão, esse cargo para fazer, eles já cumpriram a missão deles. Shliach, porém um enviado, encarregado comum, kule yoma. Demora para ele um dia inteiro para cumprir sua missão. Porém, no final do dia, ele sim cumpriu sua missão. Rav Sheshet rejeitou a prova de Rav Nachman. Continua. Amar Rav Sheshet. Fala Rav Sheshet. Minha mina, lá qual é a prova? Para minha opinião. Detalhe como falou a Braita. Aisha Sheesha Lea Leida. Uma mulher que deu à luz, ela é Yoledet. Ela tem que trazer dois sacrifícios. Um sacrifício de Hatat e um sacrifício de Olá. São dois pombos normalmente, Shne Torim e Shne Beneyoná, ou Zivá, ou uma mulher que estava impura em presença de Zivá, que ela viu sangue impuro fora da época da menstruação dela, Meviá Maot Venoteret Bashofar. Também uma Zivá tem que trazer esses dois sacrifícios de Hatat e de Olá. Meviá Maot, ela traz as suas moedas, Venoteret Bashofar, ela vai no Betamigdash, na Azara, no pátio do Betamigdash, coloca as moedas no Shofar, era uma caixa que estava escrita lá, Kinim, e os Konim sabiam que nessa caixa lá, Kinim tem que comprar para cada pessoa um Hatat e uma Olá, ou seja, dois pombos, Vetovelet Veohel Bakodashim Laerev, ela pode ir no Mikve e pode consumir os sacrifícios depois daquele pôr do sol daquele dia. Maitama, por quê? Ela não viu que os Kohanim sacrificaram os sacrifícios dela, mesmo assim ela pode já consumir Kodashim. A pessoa que não trouxe o seu sacrifício depois de sua purificação, ela é Mechusar Kapará, não pode ter proveito de sacrifícios. Loalim Tachayav Karet. Fala, Lav Mishum de Amrina, Hazaká Shliach Hosei Shtechutô. Não é por causa dessa alahá, que temos uma Hazaká, uma força de decisão, que Shliach Hosei Shtechutô, o encarregado, cumpriu sua missão, ou seja, os Kohanim nesse caso cumpriram sua missão. Mesmo ela permitiu uma alahá da Torá de consumir Kodashim, sacrifícios, o próprio Rav Sheshet, Fagnav e Rav Nachman, Rav Nachman vai rejeitar essa prova. Hatam, que de Rav Shmaya, mais diferente como Rav Shmaya, falou de Amar Rav Shmaya, que falou o sábio, Hazaká, temos uma Hazaká, em Bedin shel Kohanim umdim misham, ati echlo kol ma'ot bashofar. Lá temos uma outra Hazaká. A Hazaká é que um tribunal dos Kohanim não sai do Bet HaMikdash até que eles terminaram de comprar todos esses pombos e sacrificaram todos os sacrifícios referentes a esse dinheiro que estava nesse shofar, nessa caixa do Bet HaMikdash. Lá temos uma outra Hazaká, fora a Hazaká de Shliach Hosei Shtechutô. Fala Rav Nachman, com relação a essa outra Hazaká de En Bedin shel Kohanim Omdim Misham, podemos sim permitir uma alahá da Torá, mas não com relação a Hazaká de Shliach Hosei Shtechutô. Pode ser que o Shliach não cumpriu sua missão e não podemos permitir uma alahá da Torá, só uma alahá rabínica. Amar Rav Sheshet mina mina lá, Rav Sheshet vai trazer uma outra prova. Detalhe como falou a Braita. Haomer lachavero tse velaket lechateni meteenati. A pessoa falou para seu companheiro, vá ao campo e colha figos da minha figueira. Ele não mencionou quantos figos ele está permitindo. Oher meen arai. Essa pessoa pode ir nesse campo da pessoa que deu para ele a permissão, Oher meen arai, pode consumir os figos de uma forma temporária. Uma forma temporária significa que ele não vai fazer uma refeição de figos, ele não vai comer esses figos com pão. Aí é permitido ele consumir esses figos sem tirar trumoto mastro. Ou seja, pela Torá, é permitido consumir qualquer fruta antes dessas frutas entrarem na casa e do pátio da casa da pessoa, mesmo que a pessoa não vai tirar trumoto mastro. Vieram os sábios e falaram que depende. Se a pessoa vai consumir essas frutas de uma forma fixa, como uma refeição de frutas, tem que tirar trumoto mastro, mesmo no campo. Se a pessoa vai comer de uma forma fixa, uma refeição, comer com pão, por exemplo, então tem que tirar trumoto mastro, mesmo que ele vai consumir isso no campo. Que fala a Braita, essa pessoa pode comer esses figos de uma forma temporária, sem tirar trumoto mastro. O mastran vadai. Se a pessoa vai sim fazer uma refeição desses figos, tinha que tirar trumoto mastro, com certeza que essa pessoa não tirou trumoto mastro. Por quê? Porque essa pessoa que deu a permissão dele pegar os figos não delimitou, não especificou uma quantidade de figos. Ele não tinha outro moto maastrot para essa pessoa pegar uma forma ilimitada os figos. Sendo assim, temos certeza que ele não tirou nada de Trumoto Maastrot, o Maastral Vadai. Essa pessoa que está indo consumir esses figos tem que tirar Trumoto Maastrot Vadai. Com certeza que isso é Teve. Uma produção que não foi consertada. Essa é a Areixa, primeiro caso dessa braita. Malelecha Karkalaz Utenim. Se essa pessoa falou, olha, encha essa cesta de figos, metendo a ti da minha figueira. O Remenarai. Essa pessoa pode consumir esses figos de uma forma temporária sem tirar trumoto maastrot ou maastran dmai. Se a pessoa vai comer de uma forma fixa, a lei do maastran, da trumoto maastrot aqui, é na dúvida, como dmai. Como vimos no da fronteira, a pessoa que compra frutas de uma mar, essa pessoa que não entende muito de Torá, essas frutas são dmai, a pessoa tem que tirar trumoto maastrot na dúvida. Aqui também é um maastran dmai. Temos uma dúvida, será que essa pessoa tirou trumoto maastrot ou não? Uma vez que ele especificou a quantidade de frutas que essa pessoa pode pegar da sua figueira, talvez ele imediatamente foi em sua casa e tirou Trumoto Maastrot referente a essa quantidade de figos que ele deu permissão para essa pessoa pegar. Por isso, Maastran Dmai. São as leis de Dmai. Bamed Varim Amorim, quando isso se aplica? Ou seja, quem é esse dono dos figos? Be'amaharet. Somente esse dono dos figos é uma pessoa, Amaharet, que não entende muito de Torá. Aval Bechaver, porém, se é um Tamit Chacham que entende de Torá, Ohel Veno Tzarich Laaser de Velebi. Conforme Rebbe, a pessoa pode consumir esses figos livremente e a pessoa não tem que tirar Trumoto Maastrot, ele pode comer isso de uma forma fixa, sem problema. Agora eu vou explicar qual é a opinião de Rebbe. Rabban Shimon Ben Gamliel, ele fala Rabban Shimon Ben Gamliel, Bamed Varim Amorim, quando isso se aplica que a pessoa vai tirar Trumoto Maastrot, como Dmai, na dúvida, Be'ama Aretz. Somente se é uma pessoa que não entende de Torá, ama Aretz. Aval Bechaver, porém, se é um Tamid Chacham, Eno Ohel Achi Yasser. Se é um Tamid Chacham, é mais grave a Lachai. Não pode consumir essas frutas de uma forma fixa até ele tirar Trumoto Maastrot, com certeza. Porque com certeza esse Tamid Chacham não tirou Trumoto Maastrot. Por quê? Lefi Shelom Yechshedun Chaverim Litrom Shelom Inamukaf. Tem uma Lacha. Um Tamid Chacham, ou qualquer pessoa, não pode tirar Trumoto Maastrot, essas frutas da Trumoto Maastrot não estão perto das frutas que ele está consertando. Aqui também, ele não foi no campo tirar Trumoto Maastrot lá no campo, e com certeza ele não tirou Trumoto Maastrot de sua casa para permitir essa quantidade de figos que ele permitiu para essa pessoa no campo, então com certeza não foi tirado Trumoto Maastrot dessa pessoa que vai consumir de uma forma fixa, com certeza vai tirar Trumoto Maastrot de Tever, e pode fazer até Brahá, é com certeza. Não foi tirado Trumoto Maastrot. Isso foi Rabban Shimon Ben Gamliel. Amar Rebbe. Falou Rebbe que discutiu com Rabban Shimon Ben Gamliel, seu pai. Nirin Dvarai. A minha opinião é mais lógica, me divre Abba, do que o meu pai falou. Rabban Shimon Ben Gamliel era pai de Rebbe. Mutav she'achshedu chaverim litrom shilom ina mukaf. É melhor para um Tamid Chacham tirar 100 frutas de Trumoto Maastrot longe das frutas que ele está consertando. Shilom ina mukaf. E não vai dar aqui um obstáculo para uma Maaretz consumir Tever, consumir uma produção que não vai tirar Trumoto Maastrot, que é uma proibição da Torá. Ou seja, conforme Rebbe, é melhor que o Tamid Chacham transgredir um preceito leve, talvez um preceito rabínico, essa Alahá de Shlomi Namukaf, mesmo que é uma Alahá da Torá, uma Alahá leve, não é Alahá como Tever, que a pessoa está chayav mitá min ha-shamayim, está condenado à morte, lo aleno, por comer teve. Fala agora, ad kalo pligi, toda a machloket de Rabban Shimon Ben Gamliel e Rebbe é só, ela demar savar nechshedu, porque Rebbe sustenta que sim, um Tamid Chacham, tira Trumoto Maastrot, tirou mina mukaf, para não dar um obstáculo, não fazer com que a Maaretz vai transgredir o preceito de teve. O mar savar, conforme Rabban Shimon Ben Gamliel, lo nechshedu. Um Tamid Chacham não é suspeito de ter Trumoto Maastrot, tirou mina mukaf, conforme Rabban Shimon Ben Gamliel, mesmo nesse caso que vai dar Tever para uma Maaretz consumir. A Valkulia ama, porém todos concordam que se não tivesse esse problema de Shalom Inamukaf, Hazaká Shliach, você Shlichutou com o desse dono dessas frutas, sim, tirou Trumoto Maastrot, porque Hazaká, temos essa força de decisão que o Shaliach, aqui é o encarregado, é o dono das frutas, que tem esse cargo de considerar as frutas que ele está dando para outra pessoa consumir. Então Hazaká Shliach, você Shlichutou, seria suficiente, só que é diferente. Por que tem esse problema de Shlomi Namukaf, que fala Rabban Shimon Ben Gamliel, que com certeza o Tamid Chacham não tirou Trumoto Maastrot de Shlomi Namukaf, de frutas que não estão perto das frutas que está consertando. O próprio Rav Sheshin, que já permitiu uma lachada Torá, também usa essa razdaká de Shliach HaShlichuto. Como Rav Nachman vai responder? Rav Nachman vai responder, Hatam, lá é diferente. Que Rav Hanina Chozá, como Rav Hanina Chozá falou, de Amar Rav Hanina Chozá, falou, sabe, o razdaká, lá tem uma outra força de decisão na lachá, uma outra razdaká. Razdaká o Al-Haver, Shenu, Motsi, Davar, Shenu, Mituká, Mitachad Yadom. Temos uma outra razdaká que o Talmid Chacham nunca tira de sua posse e dá para outra pessoa frutas que não estão consertadas. Qualquer alimento que não está consertado. Somente o alimento que está consertado, o Telecham vai dar para outro. Essa é uma razaká. Por causa dessa razaká, falar Rav Nachman, podemos sim permitir uma lachada Torá para outra pessoa comer frutas sem tirar trumot ou maastrot. Porém, com relação à razaká de Shaliach HaShlichuto, não é suficiente isso para Rav Nachman. Continua. Marmar falou o sábio na Abraha anteriormente. Bamed Varim Amurim. Quando se trata esse caso, que a pessoa vai tirar trumoto maastro, se a pessoa vai comer essas frutas de uma forma fixa, ele vai tirar essas trumoto maastro como dmai, na dúvida. De amaretz. A Breta falou se se trata de um dono de frutas, que é amaretz, que não entende muito de Torá. Aval bechaver, por isso é um talmid chacham, ocher velo tzarich laaser de verele. Conforme Rebbe, essa pessoa pode consumir essas frutas de uma forma fixa sem tirar trumoto maastro. Pergunta a Gemara, Hay Amaretz de Kamar Leleman. Para que esse Amaretz falou que ele pode pegar suas frutas? E lembra de Kamar Leamaretz Kavrei? Será que esse Amaretz, dono das frutas, deu a permissão para um outro Amaretz pegar essas frutas do seu campo? Maastrad Dmai? A Breta falou que esse segundo Amaretz tem que tirar Maaser como Dmai na dúvida? Mitzait? Essa pessoa vai obedecer essa lei? Com certeza não. Todo motivo que a gente fala que a pessoa tem que tirar trumot ou maasrot é porque se Amaretz não tirou trumot ou maasrot dele próprio, então o segundo Amaretz também não vai tirar trumot ou maasrot na dúvida. Não pode ser que a Breta dê uma lei dessas para um Amaretz. Ele abre Amaretz de que Amaretz ele haver. Fala, mas deve ser um Amaretz que falou para um haver, então ele disse, pegar suas frutas. Em Maseifa, se é assim, como você vai explicar a continuação? Nirin Dvarai, falarei a minha opinião é mais lógica, me devreaba, do que meu pai falou, da parte de Shimon Megameu falou. Por quê? Mutar Sheikh Shedu, Haverim Nitrom Shomi Namukaf, é melhor para um Tamitacham tirar Trumah Shomi Namukaf, que não está perto da fruta que ele está consertando, vale a Hiro Leameh Haaretz Tvalim, e não vai dar para uma Maaretz, uma pessoa que não entende de Torá, consumir Teva, se tirar Trumah do Masot. Isso falarei que se é um Tamitacham dando frutas para uma Maaretz, com certeza esse Talmid Chacham tirou sim trumot ou maasrot, tirou mina mukaf. Pergunta a Gemara, a gente falou anteriormente, se trata de um Talmid Chacham que está recebendo as frutas. Pergunta a Meha Aretz Mai Bayatam, o que o Amaretz está fazendo lá? Se essa pessoa deu essas frutas para um Talmid Chacham, não para o Amaretz, não pode ser que é um Amaretz que a gente viu na Reisha. Primeiro caso dessa brada que vai ser maastran demai, vai tirar maaser na dúvida, e o Amaretz não vai cumprir essa halakha. A Maravina respondeu a Vinareixa, o primeiro caso dessa braita, que o dono das frutas não estipula a quantidade de frutas, e a gente falou que se a pessoa vai consumir essas frutas de uma forma fixa, maastran vadai, com certeza isso é teve, tem que tirar trumot ou maastrot, beamaretz chamar lechaver, se você tiver um amaretz, dono das frutas, que está dando para um haver, um tamitacham, consumir essas frutas. Aí o haver, um tamitacham, vai sim obedecer essa alaha. Seifa, porém, a segundo caso da braita, que esse dono das frutas sim estipulou uma quantidade de frutas para essa pessoa receber. Bechaver, se está de um Talmid Chacham, dono de frutas, chamar de Amaretz, que ele deu para um Amaretz essas frutas. A pergunta era, se ele deu para um Amaretz, o Amaretz não vai maastrand mai, não vai dar aqui trumot ou maastrand na dúvida. Bechaver acher shomo, se trata aqui de um Talmid Chacham que escutou isso que o dono das frutas deu para esse Amaretz, foi lá e pediu um pouco de frutas para esse Amaretz, e o Haver vai ser maastrand mai, ele vai tirar no maaser, na dúvida ele vai sim obedecer a essa halakha. São dois casos diferentes nessa braita. Continua a Gemara, Rebbe Savar, viramos a página. Oto Haver ocher, veno tzarich laaser. Rebbe falou que se o dono das frutas é um Talmid Chacham, essa pessoa pode comer essas frutas de uma forma fixa e não tem nenhum receio. Por quê? Devadai insuri maaser, au Haver kama ilavei. E como se diz, o primeiro Talmid Chacham, dono das frutas, tirou trumot ou maastrot, para não causar um obstáculo que se Amaretz vai transgredir o halakha de Tever. Virabal Shimon ben Gamliel, fala Rabban Shimon ben Gamliel, pai de Rebbe, lo yochal at yaser. A pessoa que recebeu as frutas de um Talmid Chacham tem que tirar Trumot Ma'asot como Tevel Vadai. Como com certeza Tevel, uma produção que não foi consertada. Porque um Talmid Chacham nunca vai tirar Trumot Ma'asot Shalom Min HaMukaf longe das frutas que ele está consertando. Vamalei Rebbe. Rebbe respondeu para Rabban Shimon ben Gamliel: Mutav Shiachshedu Chaverim Litrom Shalom Min HaMukaf. É melhor para um Talmid Chacham sim tirar Trumot Shalom Min HaMukaf. Vale Arhilo Amei Haaretz Tvalim. E não vai ocasionar um obstáculo que o Amaris vai consumir Tevel. Bem, mais que me ficou a machro que Rabban Shimon ben Gamliel e Rebbe. Rebbe Savar, conforme Rebbe, Nihale Lechaved de Leavit u Isura Klila. É melhor para um Talmid Chacham transigir um preceito leve. Essa Lachai Shalom Min HaMukaf é uma proibição leve. Velo Liaved Amaretz Isura Raba. E não vai causar que se Amaretz vai transigir um preceito grave de Tevel, que está Hayav Mitai Min HaShamayim. O Tribunal Rabínico dos Céus decreta uma pena de morte para essa pessoa, Loaleno, uma lacha grave. Verabban Shimon ben Gamliel Savar, conforme Rabban Shimon ben Gamliel, Nihale Lechaved, Liavid Amaretz Isura Raba, Veio Afiru Isura Klila, Lo Liavad. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, é melhor para o Talmid Chacham que o Amaretz transgrida uma lacha grave e o Talmid Chacham em si não transgrida nenhuma lacha leve. Ou seja, como fala Rabban Shimon ben Gamliel, se Amaris tem a culpa aqui, ele deveria ter pesquisado um pouquinho mais, perguntando para alguém se ele tem que tirar Trumot Ma'asrot, a culpa é dele. O Talmid Chacham, que não tem culpa de nada, não tem que transigir uma lacha leve de Shalom Min HaMukaf. Isso fala aqui agora. Continua a Mishnah. Natno Bailan, coração das alachot de Eruv, Eruvei Tchumin. Já vimos em extensas alachot de Eruvei Tchumin. Eruvei Tchumin, resumidamente, a pessoa coloca duas refeições fora da cidade, até um quilômetro fora da cidade, pode viajar mais um quilômetro em volta de onde esse Eruvei Tchumin está. A lacha de Eruvei Tchumin, a pessoa tem que colocar duas refeições no lugar onde ele poderia pegar essas refeições na entrada do Shabbat. Vamos ver o opinião de Rava, que é um pouco diferente. Foi a opinião de Rava, não é necessário que a pessoa possa pegar, na prática, esse Eruvei Tchumin onde ele está na entrada do Shabbat, a gente vai entender o prêmio de Rava na frente. Com relação às alachot de recintos, que vimos uma serra de Shabbat, vamos resumir as alachot de recintos. Existe um brechut erri, um recinto privado, que tem quatro paredes. Ele mede, no mínimo, 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Existe um recinto público, um brechut arabim. Existe um carmelito, um recinto rabínico. Pela Torá, uma compultura, um lugar neutro, que seria permitido carregar uma casa para lá e vice-versa, da rua para lá e vice-versa, mas os Hamim decretaram que é como se fosse uma rua Midrabanan, é uma rua por uma decisão rabínica, e é permitido carregar lá também mais do que 4 amot, mais do que 2 metros. E existe uma contura, um lugar neutro. Com relação a objetos no meio da rua, por exemplo, se existe um pilar ou uma árvore que tem uma largura de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados, e tem uma altura maior do que 10 tefachim, maior do que 1 metro, é considerado um reshut yachid, um recinto privado. O ar da rua vai até 10 tefachim, até 1 metro. Acima disso é um recinto diferente. Pode ser um reshut yachid se tem 40 centímetros quadrados de área, pode ser uma compultura se tem menos do que 40 centímetros quadrados de área. Com relação ao ar do reshut yachid, o ar do reshut yachid vai até o céu. Ole adarakia. Até o céu é sempre reshut yachid. Com relação ao recinto público é diferente, como já vimos. Outra situação é se tem um pilar na rua que tem sim uma área de 40 centímetros quadrados, 4 tefachim quadrados, porém a sua altura vai de 3 tefachim de altura, 30 centímetros de altura mais ou menos, até 10 tefachim, até 1 metro. Já é diferente, já é um carmelito, é um recinto rabínico. Não pode carregar de lá para a rua e vice-versa, ou de lá para uma casa e vice-versa, porque é uma decisão rabínica que é como se fosse uma rua. A espiritualidade poderia. Isso fala aqui a Mishnah. Natno Baila, se a pessoa pegou o eruv dele e colocou em cima de uma árvore, Lemala Measarat Tfachim, El Eruvo Eruv. Se a pessoa colocou esse eruv, essas duas refeições acima de 10 Tfachim, de altura, El Eruvo Eruv, seu eruv não é válido. Essa árvore tem 40 centímetros quadrados de área, acima de 10 Tfachim é um recinto privado, e a pessoa não pode carregar esse eruv na entrada do Shabbat de lá para a rua. Agora eu vou explicar exatamente qual é esse caso, mas aparentemente isso que fala a Mishnah. Lemata me'asarat tefachim, se a pessoa colocou o eruv abaixo de 10 tefachim, nessa árvore também, que tem 40 centímetros quadrados de área, eruv ou eruv, esse eruv é sim, vai, agora vai explicar por quê. Natno bebor, se a pessoa colocou o seu eruv dentro de um buraco, Afilo amok me ama. Mesmo que esse buraco tenha uma profundidade de 100 amot, 50 metros mais ou menos, eruv vai ser inválido. Fala Gemara, Yativ, Rabi Chia Baraba, Rabi Yassi, Rabi Barnatá. Os três sábios estavam sentados. Yativ, Rav Nachman Gabai. Rav Nachman estava com eles. Yativ, Rabi Kiamer. Eles estavam perguntando sobre a nossa Mishnah. Ha'ilan de Kai Echa. Onde está essa árvore que a Mishnah se trata? Ilema de Kai Bechuta Yachid. Se essa árvore está num recinto privado, no Bechuta Yachid, Malilemala, Malilemata, que diferença faz se Eruv está acima de 10 Tfahim? Abaixo de 10 Tfahim, Rechuta Yachidolá, Adarakia. Como já vimos que o ar do Rechuta Yachid no recinto privado vai até o céu. Se está na árvore acima de 10 Tfahim, é considerado que ele está no Rechuta Yachid no recinto privado, a pessoa pode pegar o Eruv de lá tranquilamente, porque o Eruv não é ser válido. Vê lá, temos que corrigir. Decai Bechuta Yachid. Deve ser que essa árvore está, com certeza, no meio da rua, no Rechuta Yachid. Porém, onde essa pessoa queria fixar a Shvita dele? O lugar de moradia dele. O mecanismo do Eruv é fixar uma moradia fora de sua casa. No final da cidade, para poder viajar mais um quilômetro. Porém, o Eruv não tem que estar exatamente onde a pessoa fixou sua moradia. É suficiente que a pessoa possa trazer o Eruv do lugar onde o Eruv está para o lugar da Shvita dele, lugar da moradia dele, fora da cidade. É suficiente. Pergunta agora. Onde essa pessoa queria fixar o sua shvita, a sua moradia, perto daquela árvore? E lima dinit kavenish vot lemala. Se a pessoa queria fixar sua moradia em cima da árvore, lá vai estar sua moradia em Shabbat, e a pessoa pode viajar de lá mais um quilômetro? Uveru vobema komechat. Também é uma lugar da shvita dele, da moradia dele, também o lugar do eruv dele, estão no mesmo recinto? Ele pode consumir essas comidas do Eruv tranquilamente em cima da árvore. Agora vai falar na frente como se trata, que como é possível subir em uma árvore na entrada do Shabbat. É proibido subir em uma árvore em Shabbat? A gente vai ver na frente que é a opinião de Rebbe aqui que é diferente. Então por que falar que se a pessoa fixou sua moradia em cima da árvore, por que se a pessoa colocou o Eruv acima de 10 Tfahim, o Eruv é inválido? O Eruv devia ser válido? Ele vai ter que ficar vendo, e deve ser que a pessoa queria fixar sua moradia, sua Shvita, no chão, ou seja, perto do tronco, perto das raízes da árvore. Veka Mishtamesh Baila. Pergunta Gemara. Então, se for assim que a pessoa fixou sua moradia perto do tronco, no chão, então se a pessoa colocou o Eruv acima de 10 Tfahim, esse Eruv está num recinto privado, que está acima de 10 Tfahim, numa árvore que tem uma largura de 4 Tfahim quadrados no mínimo, essa pessoa que está fixando o Eruv não pode pegar esse Eruv na entrada do Shabbat, porque ele vai estar pegando do Rechuta Yachid, um recinto privado, para um recinto público, por isso é inválido. Se a pessoa colocou o Eruv abaixo de 10 Tfahim, então esse Eruv está num Carmelit. Essa área que tem 40 centímetros quadrados, uma altura até 10 Tfahim, é coisa de um Carmelit. Pela Torá é permitido carregar, e é suficiente que esse Eruv esteja num Carmelit, para a pessoa poder fixar a sua Shvita, a sua moradia, numa rua. A gente vê também isso na Gemara na frente, porque pode, é permitido carregar de um Carmelit para a rua. Uma proibição rabínica. Pergunta a Kamishtamesh Bairam. Porém, tem outra questão aqui. Como a gente pode falar que se o Eruv vai até 10 Tfahim de altura, então é um Eruv válido? Veha Kamishtamesh Bairam, a pessoa tirando essas frutas vai então usando a árvore. Ou seja, é proibido subir numa árvore em Shabbat. É proibido também tirar objetos que estão presos numa árvore em Shabbat, para a pessoa não chegar a se apoiar na árvore e vai estar usando a árvore. É proibido usar uma árvore para você não chegar a arrancar um galho ou uma fruta. Então, pergunta-me, como pode ser que esse eruv é válido para a pessoa, se a pessoa não pode, na prática, tirar esse eruv na entrada do Shabbat? Fala, Leolam, na verdade, decai Bechuta Yachid. Na verdade, realmente, a pessoa fixou sua moradia, sua shvita, na rua. Venitkaven ishvot lemata. E esse local da rua era embaixo da árvore, perto do galho. Verebi, e aqui é a opinião de Rebbe, de Amar, que sustenta Rebbe. Kol davar shu mishum shvut, qualquer proibição rabínica, logo azru alav benashmashot. Os hachamim não decretaram essas proibições rabínicas na entrada do Shabbat benashmashot. Benashmashot é o período entre o pôr do sol e a saída das estrelas do Shabbat. É um tempo duvidoso se é Shabbat ou não, fala Rebbe, e os hachamim não decretaram nenhuma proibição rabínica no benashmashot. Sendo assim, é permitido também subir uma árvore no benashmashot. E é permitido também tirar esse eruv de cima da árvore do Benashmashot, não tem problema. Entre parênteses aqui, sabemos que o momento de se fixar o Eruv é no Benashmashot de Shabbat. momento que se fixa a moradia da pessoa na entrada do Shabbat, o Ben HaShemashot, esse tempo entre sexta-feira e Shabbat, lá se fixa o Eruv da pessoa, a moradia da pessoa. Então, uma vez que no Ben HaShemashot é permitido subir numa árvore, por exemplo, com a família Ebi, é permitido também fixar um Eruv numa altura até 10 Tefahim, mesmo que em cima de uma árvore. Isso responde também a outra questão que vimos anteriormente, se a pessoa colocou o Eruv, essas duas refeições, pendurado na árvore, até uma altura de 10 Tefahim, o Eruv é sim válido. Perguntamos, até 10 Tefahim é carmelite? É um recinto rabínico e não pode carregar um carmelite para a rua? Está respondendo essa pergunta, porque aqui é a opinião de Rebbe. A proibição de carregar um carmelite para a rua é uma proibição rabínica, e no momento em que o Eruv se fixa, é no Ben HaShemashot, não tem nenhuma proibição rabínica, por isso não tem problema. Isso fala aqui a Gemara, continuando. Amar o Rav Nachman. Falou o Rav Nachman para os três sábios. Ishar, realmente vocês falaram muito bem. Verrena Amar Shmuel. Assim falou também Shmuel a explicação da nossa Mishnah. Amrulei. Perguntaram os sábios para o Rav Nachman. Patritu ba kuleai. Vocês também tiveram todo esse debate que nós tivemos anteriormente? Pergunta a Gemara. Inunami ahi kapatriba. Pergunta. Também eles tiveram esse debate todo. Por que eles estavam exclamando que Rav Nachman e Shmuel tiveram esse debate? Se eles próprios tiveram esse mesmo debate? Ela aqui amrulei. Corrigindo aqui, assim falaram os sábios para Rav Nachman. Kavitu lei bagmará. Vocês fixaram esse debate todo para ser fixado no Talmud, na Gemara? Ou seja, sabemos que Ravashi e Ravina selaram o Talmud, mas foi um compêndio, uma reunião de vários ensinamentos de vários sábios de várias gerações, que Ravashi e Ravina, eles conectaram todos esses ensinamentos numa linguagem correta, na versão correta do Talmud, e fixaram o Talmud. Perguntaram a esses sábios para Rav Nachman, vocês fixaram que essa vai ser o ensinamento correto para ensinar no Talmud, explicando a nossa Mishnah? Amar meu falou Rav Nachman, e realmente essa é a explicação correta, com certeza, da nossa Mishnah. E vai ser fixado também na Gemara. Itmar Nami também foi ensinado. Amar Rav Nachman falou Rav Nachman. Amar Shmuel falou Shmuel. Acha Beilana Omed Birshut Rabi. Mas que nossa Mishnah se trata de uma árvore que está na rua, como já vimos anteriormente. Por isso, se está acima de 10 Fahim, o Eruv é inválido. Gavó Asra Veracha Barba'a. Tinha uma altura de 10 Fahim para essa árvore, por isso a pessoa colocou o Eruv acima de 10 Fahim. Veracha Barba'a. E tinha uma área de 4 Fahim quadrados, 40 centímetros quadrados. Venitkavenish Vodlemata, e a pessoa teve a intenção de fixar sua moradia embaixo dessa árvore, perto do tronco, na rua. Verebei, e essa é a opinião de Rebbe, de Amar Koldavar Shomishum Shvut, Logazu Alav Ben HaShemashot. Falou Rebbe que todas as proibições rabínicas não estão proibidas na entrada do Shabbat no Ben HaShemashot, por isso é permitido tirar esse eruv, que está abaixo da Estfahim, abaixo de um metro, na entrada do Shabbat. Amar Rebbe falou Rebbe uma outra explicação da nossa Mishnah. Losham. Quando é que se aplica a nossa Mishnah, que é proibido colocar um eruv acima de 10 tefahim, o eruv é inválido, ela beilá naomed husle iburá shelir. Se trata de uma árvore que está fora do iburá shelir. Iburá shelir significa as últimas casas fora da cidade. Uma casa que está fora da cidade, que tem uma distância máxima de 70 amot e 4 tefahim, 35 metros e 40 centímetros mais ou menos, faz parte da cidade. Além disso, já está fora da cidade. Falou Rava, a pessoa que está querendo fazer seruv nessa árvore, o que a pessoa quer fazer é passar por toda a cidade que ele mora, poder sair mais 1 quilômetro que faz parte da cidade. Além disso, vai querer sair também mais 1 quilômetro, por isso está fazendo o eruv fora da cidade. E ele vai querer entrar em outra cidade que está do lado da primeira cidade e poder passear por toda a cidade e também sair mais 1 quilômetro fora dessa segunda cidade. Isso fala aqui, Rava, onde está essa árvore? Será que essa árvore está entre essa última casa da segunda cidade e a cidade? Ou essa árvore não está entre essa última casa do Iburá Sheir, esse limite da segunda cidade e a cidade, sim, está além disso, fora dessa distância da casa? Isso fala aqui, Rava, Loshano, quando é que se aplica a nossa Mishnah? Ela beilá, na cidade de uma árvore, ao Met Hutzle Iburá Sheir. Essa árvore realmente está além dessa casa da segunda cidade. Por quê? Avalilá naomed betor iburá shelir, porém, uma árvore que está entre esse iburá shelir, essa última casa da segunda cidade e a cidade, afiro lemala meassará, mesmo que o eruv está acima de 10 tefahim, o eruv é sim válido. Por quê? Acima de 10 tefahim, já o eruv é a rilha, a pessoa
fixou a sua moradia, a sua shvita no chão, no Rishut Arabim. A pessoa não pode pegar esse eruv que está no Rishut Arid, na entrada do Shabbat, para construir esse eruv no Rishut Arabim, no recinto público. Então, por que assim permitido? Explicarava uma nova opinião aqui. Demata que mandemalia damia. Falarava uma cidade com relação às alachot de eruv. É considerado que toda a cidade, uma vez que ela é feita de muitas casas, muitas paredes, é considerado que toda a cidade está tampada até 10 tfahim. É como se não existisse ar. É como se o ar fosse completamente anulado perante o chão. É como se o chão chegasse até 10 tfahim de altura. E o chão começa realmente até 10 tfahim de altura. Com relação às alachot de eruv, que a pessoa queria fixar sua moradia no chão, perto do tronco dessa árvore, uma vez que mata, que manda Maria Dâmia, uma vez que o chão da cidade vai até 10 tfahim de altura, é considerado que a pessoa fixou a sua moradia no Rishut Arabim, num recinto privado. Acima de 10 tfahim de altura do Rishut Arabim da rua, é um recinto privado. Sendo assim, ele e o seu eruv são no mesmo recinto. Mesmo que a pessoa não pode, na prática, pegar esse eruv na entrada do Shabbat, no Ben HaShemashot, e consumir esse eruv no chão dessa cidade. Mesmo que a gente fala que mata, que manda Maria Dâmia, que o chão da cidade vai até 10 tfahim de altura, isso é só com relação às alachot de eruv, mas não com relação às alachot de carregar. Com relação às alachot de carregar já é mais grave. Só pode carregar se realmente estão no mesmo recinto na prática. Não vai ser considerado que estão no mesmo recinto. Porém, com relação às alachot de eruv, os sábios facilitaram a alachá. Conforme irava, a pessoa que fixou a sua moradia, a sua shvita, no chão da árvore, e o seu eruv está em cima da árvore, acima de 10 tfahim, eles estão no mesmo recinto e é suficiente para ser chamado de um eruv válido. Isso fala aqui Rava. Porém, se a árvore está fora do Iburá Shelei, não está entre essa última casa dessa segunda cidade e a segunda cidade, então realmente essa árvore não está na cidade, está entre as cidades. Não se fala que mata, que manda emaredar no chão, vai até 10 tfahim, só numa cidade, não fora da cidade. Por isso, se a pessoa colocou o eruv acima de 10 tfahim, ele pensou em fazer a shvita, a moradia dele no chão da árvore, ele e o eruv não estão no mesmo recinto. E se ele e o eruv não estão no mesmo recinto, mesmo conforme Rava, o eruv é inválido. Isso fala aqui a Gemara. Pergunta para Yah, se é assim, ou seja, se é assim o que Rava falou, for correto, que é suficiente que ele e o seu eruv estivessem no mesmo recinto, mesmo que na prática você não pode carregar o eruv, para onde esse shvita dele está, para onde a moradia dele está, é suficiente que você considere que eles estão no mesmo recinto para ser válido o eruv dele. Se é assim, Hutzli Iburá Shelir Nami, também mesmo que a árvore está fora do Iburá Shelir, além dessa última casa da segunda cidade, pergunta que Marakeva de Amara, uma vez que Rava próprio falou um conceito, Anotene Eruvô, Yeshto Arbamot, a pessoa que coloca o eruv em certo lugar, esse eruv se estende até 4 amot, 2 metros em volta dele. O contexto que Rava falou esse ensinamento era uma situação que a pessoa colocou o eruv dele até 1 quilômetro fora da cidade e ele queria viajar em Shabbat. O que aconteceu foi que esse eruv se deslocou, foi além desse quilômetro fora da cidade. A Breta fala do Nazar Flamedei, esse eruv é inválido. Rava limitou essa Breta. Quando é que esse eruv é inválido? Somente esse eruv saiu além de 4 amot, 2 metros fora desse último quilômetro da cidade. Se o eruv estava dentro dos 4 amot, desses 2 metros de distância até o final da cidade, o eruv vai ser inválido. Por quê? Porque falava que em volta do eruv, como se tivessem paredes cercando o eruv, uma distância de 4 amot, 2 metros em volta do eruv. Sendo assim, se o eruv está em uma distância até 4 amot, essas paredes do eruv entram na cidade. Ou seja, entra nesse último quilômetro da cidade, é como se fosse dentro da cidade ainda, e o eruv é assim inválido. Isso pergunta a Gemara, se é assim, Yahri, se é suficiente que a pessoa e o eruv estivessem no mesmo recinto, mesmo que na prática a pessoa não pode carregar o eruv para onde ele está, Hutz de Iburá Shelir, mesmo que essa árvore está fora do Iburá Shelir, além dessa última casa da segunda cidade, uma vez que Rava falou no Teneru, vou Yeshloar Bahamot, uma vez que Rava falou uma vez que em volta do Eruv tem essas paredes imaginárias fazendo um recinto de 4 Amot, 2 metros, Havela Rechute Arrit, Velechute Arrit, Olá, Adarakia. Se a pessoa colocou a sua Shvita, ou seja, fixou a sua moradia, pensou em passar Shabbat embaixo dessa árvore, e se o Eruv estava em cima da árvore, uma altura de mais do que 10 Tfahim, uma vez que existe aqui esses 4 Amot em volta do Eruv, então a pessoa e o Eruv estão no mesmo recinto. Ou seja, Gemara entendeu que a pessoa fixou a sua Shvita, a sua moradia embaixo da árvore, uma distância até 4 amot, de onde o Eruv está. O Eruv está na altura de 10 Tfahim ou mais. Ele e o Eruv estão no mesmo recinto, porque eles estão dentro dessa parede, parede imaginária em volta do Eruv. É suficiente estar no mesmo recinto com o Eruv, para valer o Eruv. Então, por que falou a Mishnah que se o Eruv está acima de 10 Tfahim, o Eruv é inválido? Isso pergunta aqui a Gemara, ou seja, mesmo que na prática a pessoa não pode tirar esse Eruv de cima desse 10 Tfahim e carregar para a rua, embaixo da árvore, mas é suficiente que ele esteja no mesmo recinto com o Eruv, como vimos anteriormente a opinião de Rava. Isso pergunta aqui a Gemara. Maravit Sahib Beredra Meshacha falou o sábio, ahá, aqui é um caso específico. Beilana Note, Hutzle Arba Mutaskin, aqui se trata que entre o tronco da árvore e onde esse Eruv está, extremidade do galho da árvore, tem mais do que 4 amot, menos mais do que 2 metros. Sendo assim, ele e o Eruv estão no mesmo recinto. Eles estão no Reshut Arabim e o Eruv está no Reshut Arim, no recinto privado. Eles não estão no mesmo recinto e o Eruv não é válido. Veritka Venishvot Beikaro, que a pessoa teve a intenção de passar Shabbat na sua Shvita, sua moradia, perto do tronco dessa árvore, o Mailemala, o Mailemato, que significa que o Eruv está acima de 10 farrim, ou abaixo de 10 farrim, de Hadarzak, que se trata de um galho que se estende até mais de 4 amot de distância do tronco, ele se ergue, e a pessoa colocou o Eruv em cima desse galho onde ele se ergue, uma altura maior do que 10 farrim, mais do que 1 metro. Isso fala que por isso o Eruv é inválido. Por isso, realmente, a pessoa queria fixar sua Shvita, sua moradia, embaixo do tronco da árvore, e o Eruv está vencido até 4 amot, até 2 metros, ele e o Eruv estão no mesmo recinto e é um Eruv válido que o Vapirão dirava. Conforme as primeiras opiniões que a gente viu no começo da Sugiá, seria diferente a Lahá, aparentemente a pessoa sim tem que poder tirar o Eruv na prática e pegar esse Eruv e consumi-lo na entrada do Shabbat no Benash Mashon. Isso fala que a Gemara Medo da Shia amanhã continua a Sugiá com novos conceitos. Baruch Adonai Lolam, Amen Le Amen.